está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Tivemos várias notícias interessantes essa semana, seu Tatarkan.
É verdade.
Então vamos fazer aqui um grande apanhadão para falar de Xiaomi, Motorola, Asus, Google.
Todo mundo.
Update dessa semana, vamos olhar para os principais lançamentos de smartphones e a expansão da operação da Xiaomi aqui no Brasil.
O gerente ficou louco! E a gente participou de mais evento online essa semana do que eu participei praticamente em toda a história da minha vida. Mas antes da gente falar de todos esses lançamentos, quero anunciar para vocês que o Update é um oferecimento de Gelox fechaduras eletrônicas para os nossos queridos amigos da Gelox, que apoiam o nosso trabalho e que deixam sua vida muito mais segura com as fechaduras eletrônicas mais inteligentes do universo.
É isso mesmo, se você está em busca de uma fechadura eletrônica,
Gelox!
É isso aí, g-lox.com.br.
Olha, tem vários produtos bacanas, deem uma olhada. E eles estão trazendo produtos novos pro Brasil. Em breve teremos novidades e a gente vai anunciar aqui nos conteúdos da Rede Geek. Também recentemente tivemos sorteios, inclusive, aqui de cadeados biométricos, de olhos mágicos inteligentes eletrônicos. Bem bacana. Então, se você quer deixar sua casa mais segura e mais inteligente, Gelox fechaduras eletrônicas. Não é só porque eles apoiam a gente, é porque a gente é fã mesmo da marca.
É isso aí, a gente usa, comprou.
Eu tenho uma Ebono 500 em casa.
Eu também tenho.
Mauri também tem. Eu tenho uma Ebono 500 aqui no estúdio.
É.
E professor Mauri, não importa, é uma vida sem chave.
Só com os dedinhos ali. Pá, 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 pá,
sem
pá.
A tag é muito mais confortável.
É isso mesmo.
Mas vamos aos lançamentos da semana. Vamos ao lançamento da semana. Professor Mauri, tem um apanhadão, porque tem muita coisa pra ser falado.
Cara, eu quero começar a falar sobre os anúncios na calada da noite.
Na calada da noite.
É isso aí, tivemos dois anúncios aí na calada da noite.
Meia-noite no meu quarto, ela vai surgir.
Cara,
eu tô musical hoje, Maurinho. Meu desafio é trazer uma música pra cada coisa que você falar.
Menina veneno!
O Google, a Google, trouxe...
Eu acho que é a Google.
A Google? Eu acho que é o Google.
Acho que é a Google.
Google.
Vamos lá. Eles anunciaram um novo aparelho celular da linha Pixel na calada da noite, lançado através de um tweet.
Que?
É isso aí, velho. Não é tipo...
Não, peraí. Eu sei que é um virgem alerta, mas assim...
O quê?
É isso aí, velho. Velho, eles não fizeram evento, não, live no YouTube, não fizeram vídeo pra colocar. Eles simplesmente lançaram um tweet na conta oficial deles lá, falando, ó, galera, tem celular novo aí. Saiu um negócio aí, dá uma olhada. Eles lançaram o Google Pixel 5A, né? Como já está virando uma tradição, né? Depois que eles lançam uma nova geração de Pixel... eles vão lá e fazem uma versão um pouco mais simplificada, mais acessível, mais barata da sua geração.
É o S20 FE.
É o FE.
Que a gente tá esperando no S21 FE, hein?
É isso aí, estamos
que na tem guarda. O melhor, na minha opinião, na verdade, o S20 FE... A linha S20, pra mim, a linha S é mais bacana do que o Pixel, mas não vou entrar nessa seara hoje.
Não, aí no caso...
Já tem muita coisa pegando fogo, não vou ser eu que vou trazer. Porque hoje, Sr. Mauri, eu vim gravar o update, maluco! Hoje eu tô on fire, é um dia daqueles! Tem muita novidade pra falar, eu provavelmente não vou falar de nada.
Não, mas vamos lá.
Mas eles lançaram o produto, vai, me explica, Mauri.
Vamos
me
lá,
explica,
eles,
me explica, vai.
Nesse tweet tinha lá, né, falando do Google Pixel 5A,
foi
né?
Fazer um lançamento de 140 caras.
Agora são 280.
É isso aí.
Ele tem suporte
a... Novo produto. Segue a thread.
Ele tem a opção aí do... Ele tem o suporte à tecnologia 5G, né? Então ele meio que chegou antecedendo a próxima geração de Pixel, que seria o Pixel 6, né?
Ah.
O Pixel 5A, ele também tem a certificação IP67, ou seja, né? Ele é resistente aí à água e poeira. E tem o seu corpo de plástico... E tem aquele formatão quadradão, bonitão, que a linha Pixel tem normalmente. Tem uma tela OLED de 6.34 polegadas, Full HD Plus, Gorilla Glass 6. Na traseira ele tem aí suas câmeras com duas lentes, né? A principal sendo de 12.2 megapixels, com abertura f1.7 e uma ultra wide de 16 megapixels. A frontal é de 8 megapixels. Dentro dele você tem um Snapdragon 765G, achei muito interessante. Não, achei interessante essa configuração. Eu gosto muito desse tipo de configuração. 6GB de RAM, 128 de armazenamento, bateria de 4.680 mAh, que é a maior usada dentro, né, desses modelos da linha Pixel.
Vamos lá, a linha 700, com 730G e tal. Cara, é muito legal, porque ele tem uma performance muito boa, uma ótima otimização de bateria, performance para jogos. É um produto muito equilibrado. Mas a questão é que o mercado todo olha pro Google com a expectativa de que eles vão trazer pro Sr. Mauri. Tipo, o tuf do Mufuruf.
A última...
E o Google não tá nessa. O Google tá há muito tempo, tipo assim, a gente vai trazer a experiência intermediária do Android.
E é isso aí.
Tipo assim, não vai ser. A experiência intermediária do Android a gente vai trazer. E a galera, tem uma galera que é tipo, ah, sou mega fã do Pixel, eu quero muito o Pixel. Pixel é o melhor celular Pixel. Não é.
Ah, mas ele não tem uma boa experiência.
Mas não, ele tem uma boa experiência, mas não é a melhor.
Tudo bem.
Não é a melhor experiência Android.
Não é.
Não é! Não é. Pode ter uma boa câmera, mas não é melhor!
O que
o Pixel é melhor? Fala uma coisa que o Pixel é melhor, mano.
Ele pode ser melhor em design?
Ele pode ser melhor em algo subjetivo.
Ele
pode ser melhor no sabor?
No preço.
No sabor é muito bom.
O sabor dele...
Nada de melhor no Pixel!
O sabor dele é melhor do que os cartuchos de Nintendo Switch.
É isso aí. O Pixel não é melhor que nada! Gente, isso é verdade.
Em nada.
É isso aí. Google, obrigado, parabéns, espero que tragam pro Brasil. Mas galera que é mega fã do Pixel, tenha consciência de que ele não é um celular pra ser flagship.
Ele vai ser vendido por enquanto nos Estados Unidos e no Japão, e o valor dele é de $449. O preço é bom.
É, esse é um preço realmente bacana.
$449.
Que seria algo em torno de, sei lá, tipo, R$2.500.
É, isso aí, R$2.373 na cotação atual.
Quem faz essa onda de cabeça?
O Baroni, porque ele colocou aqui na pauta pra mim. E provavelmente não foi de cabeça.
O Raul pro Panfietti que mandou aqui. Pix bom é na minha conta, manda pra lá. É isso, mas o Pixel não é melhor que... Ele não é um celular topo de linha.
Não.
É, eu quero falar da Xiaomi.
Peraí. Eu ainda não terminei dos anúncios na calada da noite. Eu falei que queria começar com eles.
Ah, tá bom.
Temos também um outro anúncio na calada da noite.
Esse eu achei da hora, Maurinho.
Pô.
Esse eu achei da hora, Maurinho.
Nós temos agora novos produtos da linha ROG Phone. O ROG Phone 5S e o 5S Pro.
Eu achei muito estranho quando o ROG Phone 5 foi anunciado que ele não tinha o 888 Plus.
Eu também achei muito estranho esse cara.
Acho que foi uma questão até do movimento do mercado, a pandemia impactou, teve todos esses processos.
Pode ser. Eu acho que a Qualcomm também deu uma segurada aí na
Será?
Asus. Eu acho, cara. Falou, não vai ter agora, tá, o Plus, só depois. Ó, se quiser, usa o 888 aí.
Eu
acho que eles deram um miguezão ali, sabe?
Pode ser. Mas aí a Asus veio e lançou agora o ROG Phone 5, uma nova versão com o Snapdragon 888 Plus, que aí a gente tá falando do... O ROG Phone 5 já é um smartphone bem...
Nossa senhora, matador.
Esse
é um smartphone matador. Mas basicamente aí, né, falando sobre o produto, ele mantém a mesma carcaça, só que agora, pra mim, a linha ficou mais...
Panfietti mandou, tá aparecendo votação do governo, tudo na calada da noite. Mas ainda bem que são notícias muito melhores do que as do governo.
É verdade.
Mas eu vou te dizer que agora o anúncio do ROG Phone 5S, 5S Pro, pra mim a linha passou a ficar, tem mais sentido. Porque, mano, aquele bagulho de lançar Ultimate, Pro, blá, 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 mano,
5S e 5S Pro é o que tem, é isso aí, e lide com a parada. Então, vamos falar aqui das configurações que são basicamente as mesmas do, da versão, da primeira versão da versão sem o S aí, né? Então ele tem uma tela AMOLED de 6.78 polegadas, Full HD Plus, com uma taxa de atualização de 144 Hz, só que agora a taxa de toque são de 360 Hz. Ela aumentou a taxa de toque, virou uma tela melhor, então para quem joga, né, que é o foco desse smartphone, show de bola, melhor ainda. Agora vem com o Snapdragon 888 Plus, né, com 5G. Na versão 5S tem 8, 12 e 16 GB de RAM, e na 5S Pro tem 18 GB de memória RAM. Na 5S tem 128 e 256 GB de armazenamento, 5S Pro 512. Aí câmera de 64 megapixels, a principal, ultra-wide de 13, uma macro de 5, câmera frontal de 24 megapixels, bateria de 6.000 mAh naquele esqueminha dividido duas células de 3.000, que achei bem legal, bem interessante essa dinâmica que a Asus colocou. E na caixa vai o carregador de 65 watts, senhoras e senhores. Essa é a ficha técnica. Falando aí um pouco de preço, né, os ROG Phones, de modo geral, eles partem a partir de 800 euros.
Eu gostei da frase, eles partem a partir...
É, partem a partir. É,
eles começam a partir, fica melhor. É,
eles partem a partir de começar em 800 euros.
Cara, tá lindo, chama atenção... Flagship do flagship, linha ROG, é isso.
Fora também tem aquela diferença entre o Pro e o tal, é aquela telinha também atrás, que no Pro é toda configurável e tal, blá,
aquela
blá,
coisa
blá.
Linda.
Mas,
toda,
véio, que a gente conhece. Mas, eu achei curioso, eles... Beleza, saiu uma versão melhor de processador, vamos colocar no produto ainda nessa geração.
Tá aí.
Meu, a Asus não tá perdendo timing, não. Isso que eu achei do caralho.
A Asus,
puta,
tá bem
coloca, legal. Coloca pro mercado e vambora, não tem problema acumular um produto em cima do outro. Velho, eles não querem ser passados pra trás pela concorrência, eles querem digitar o mercado. É. Então, velho, saiu, lança,
tá
lança.
Lá, tá lá, porrada.
Eu achei sensacional, mas foi na calada da noite, tá aí. Pra quem... Espero que eles tragam essa versão pro Brasil, tá?
Mais alguma coisa da calada da noite que eu não sei,
Simpson? Cara, na calada da noite que a gente pode falar, é isso.
E a Xiaomi anunciou oficialmente novas lojas oficiais da marca para o Brasil.
Sim!
São 5 novas lojas físicas na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba, mas durante a coletiva oficial na qual nós participamos com os executivos da marca.
Isso aí, o CEO e o Thiago, que cuida do marketing.
Exato, o Thiago Araripe. Conversamos com a galera da Xiaomi e... Eles disseram que está na...
Esse é o primeiro passo, né?
Está na estratégia deles, no roadmap deles, o lançamento de novas lojas...
Em outras regiões.
Pelo, né, menos ter uma loja em cada capital do país, em cada capital de cada estado.
É isso aí, cara.
Os caras tão que tão.
E pra mim faz muito sentido, cara. Porque até mesmo a estratégia deles, eles até falaram no evento, que é 50-50. 50% trabalhado nos smartphones e 50% no ecossistema.
Desde mochila, guarda-chuva, robô, aspirador, patinete eletrônico. Sempre quis testar um patinete, Maurinho.
Patinete, bom.
Parece legal o patinete. E todos esses dispositivos. A ideia é que você teria um ecossistema completo da Xiaomi. E é uma porta de entrada para a galera ter uma loja física para conhecer essa realidade,
né? E acho que isso aproxima, me deixa feliz dessas lojas, né? Loja, ela vai muito de loja física, né? No meu ver, ela vai muito de estratégia, de posicionamento. E isso mostra o posicionamento da Xiaomi pro Brasil. A sensação que me dá é: viemos para ficar, estamos fincando nossos pés, a bandeira aqui no
país.
E queremos estar em todos os lugares, cara.
O evento deu essa impressão de reforço na marca, passou muita segurança. E eu fico muito feliz de ver mais uma marca se estabelecendo fortemente no Brasil.
E eu quero deixar aqui o comentário do Matheus da Silva. Salvador, eu vou poder ignorar os preços elevados da Xiaomi na minha cidade. Mas por que as pessoas têm essa percepção? Por conta do mercado cinza.
É isso aí.
Porque a gente tem o preço da... Quanto custa um produto importado da Xiaomi?
É isso aí.
Mas honestamente, cara, tendo um produto oficial da Xiaomi no Brasil, com garantia, suporte, eu acho que não vale a pena importar. Para você ter a melhor experiência. Essa é a minha opinião. Honestamente, eu defendo essa minha opinião com unhas e dentes.
Tô
até
contigo.
Me provarem que eu estiver errado.
Tô contigo,
mas nesse caso é difícil provar que eu tô errado porque eu tô certo.
Tato, é difícil eu dizer isso, mas você tá certo.
Eu sei.
É difícil mesmo.
Também fora...
É difícil, mas porque é difícil pelo seu ego, né? Porque eu tô certo com muita frequência, seu nome.
Mas eu quero aqui parabenizar a galera da Xiaomi pelos lançamentos dessas novas lojas. Inclusive, eles estão lançando uma nova iniciativa de Store in Store.
Isso que eu queria falar, cara.
São lojas dentro da Fast Shop.
É isso aí, eles fizeram uma parceria com a Fast Shop, né, que pra, não sei se existe Fast Shop no Brasil inteiro, tá? É uma ignorância minha. A gente conhece porque aqui no nosso estado, né, em São Paulo, nos grandes shoppings, tem a loja, né, Fast Shop, que é uma loja que vende eletroeletrônicos.
Eletrodoméstico.
E eles têm uma carinha bem de loja... De luxo, assim, né? Eles têm...
Eles se vendem premium.
É, isso aí. Não é uma loja...
E tem produtos bem legais mesmo lá.
Tem.
Do tipo, putz, cara...
Mas eles vendem desde o mais baratinho ao mais caro, tá? Mas
a aparência da loja é passar essa sensação de que você está entrando num lugar sofisticado.
Eu gosto muito da experiência Fast Shop.
É, isso aí. E, normalmente, o preço deles é bem competitivo. Durante muito tempo, o melhor preço de comprar produto Apple era em Fast Shop.
É verdade.
Porque eles tinham, inclusive, importação própria. Eles não importavam pela Apple, né? Eles mesmos traziam, então eles tinham um preço mais competitivo. Mas o que é legal de fazer essa loja dentro da loja, né? Que eles vão montar um espaço de Xiaomi dentro da Fast Shop, né? Então eles vão começar a ser...
Aparentemente vai ser tipo o Grupo Pão de Açúcar fechou isso com a Swift.
Sim, tem uma...
Que tem um espaço Swift dentro da...
E durante um tempo também tem um espaço Samsung, teve um espaço Samsung dentro das Fast Shops, é que agora a Samsung tem as lojas próprias também.
É isso.
E aí não faz sentido, né? Mas ainda assim, tem displays da Samsung com bastante atenção dentro das lojas, mas acho que vai ser uma parada mais próxima do que eles tinham antigamente, assim.
É isso.
Com a marca em destaque e a personalização.
Eles até falam, né, que não é ter só uma bancada mais chamativa, né? Tem um espaço de verdade com um vendedor próprio deles, né? Colocar ali o que é a experiência Xiaomi, né, loja Xiaomi, dentro das lojas Fast Shop. E aí eles vão começar, né, com essa iniciativa, com duas novas lojas, se não me engano, uma delas é em Campinas, no Shopping Dom Pedro, né?
É isso aí.
Então, de verdade, estou muito, muito feliz com essa nova postura. Então, acho que é justo a gente vir aqui compartilhar com vocês essa informação, porque enquanto a gente tem marcas como a Panasonic, a Sony... infelizmente saindo do Brasil, né, a gente tem a Xiaomi chegando e querendo de fato se estabelecer agora do jeito certo, né? Não como foi feito lá anos atrás, que deixou todo mundo meio que na mão, sem entender, e com uma certa desconfiança, com a pulguinha atrás da orelha, né, de como as coisas iriam caminhar a partir disso. E aí, até acho que um outro detalhe que é importante, né, eu trazer aqui, que é a questão do mercado cinza. Eu acho que essa estratégia de montar lojas físicas vai ajudar a Xiaomi a combater o mercado cinza.
Sim, com certeza.
Porque o consumidor brasileiro, ele tem aquela coisa de pegar na mão, sabe? De ver com a mão.
Sentir o cheiro.
Ver com a mão, chegar lá, abraçar.
Sentir o gosto, falar, nossa, o Pixel é melhor.
É isso aí, o Pixel é melhor, olha que sabor gostoso. Eu acho que a Xiaomi, montando as suas lojas físicas, vai aproximar mais o consumidor delas. E aí, eles vão entender o que é a empresa, o suporte que ela pode oferecer. E a partir disso, diminuir essa tentação que o público tem de buscar alternativas no mercado cinza, fazer sua própria importação ou produtos contrabandeados.
E, professor Mauri, vamos falar também dos anúncios da Motorola. Sim, porque a Motorola anunciou recentemente a nova linha Edge. Inclusive, o embargo caiu hoje.
É isso aí, a linha Edge que a gente já falou, né, em alguns updates atrás, né, falou dos produtos. E agora, de fato, cumprindo com a sua tradição de trazer rapidamente os produtos para o Brasil. Brasil, que é um dos melhores mercados
maiores,
da Motorola no mundo.
Meu, lançou, anunciou, meu, o produto chega no Brasil e de fato é o que está acontecendo aqui. A nova linha Edge com Edge 20, Edge 20 Pro e Edge 20 Lite estão chegando no Brasil. Então acho que é legal a gente passar aqui algumas características técnicas dos produtos e aí poder falar de preço. E aí eu quero saber a opinião do Tato Tarkan em relação à estratégia e de preço, né, e posicionamento desses produtos aqui para o Brasil.
Você quer mesmo que eu fale a verdade?
Tato, eu sempre quero que você fale a verdade. Eu quero sempre que você ouça seu coração.
Porque eu falo as coisas que as pessoas não querem ouvir.
Não, não. Não importa. O importante é você ser honesto com você mesmo.
Então,
Tato,
tá bom.
Então, quero aqui reforçar a configuração técnica do Motorola. Motorola Edge 20. Ele tem uma tela de 6.7 polegadas, Full HD, com uma taxa de atualização de 144 Hz, o Snapdragon 778G, 8GB de RAM, 128 GB de armazenamento, na traseira uma câmera de 108 megapixels, 16 GB de RAM, segunda câmera de 16 megapixels e a terceira de 8, a câmera frontal de 32, uma bateria de 4.000 mAh e o valor 5G, tá? Produto 5G. E o valor dele anunciado aqui para o Brasil é de R$2.999. Peraí, só deixa eu ver aqui, acho que tem alguma coisa errada aqui nos preços, peraí. Que na... Aqui na nossa pauta está errada. Você pode falar as configurações, Tatinho?
Vamos lá. O Motorola Edge 20 Pro conta com uma tela de 6,7 polegadas, Full HD com Snapdragon 870 5G, 12 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento com 3 câmeras traseiras, 108, 16 e 8 megapixels, câmera frontal de 32 megapixels, bateria de 4.500 mAh, com Android 11, com todos os Wi-Fi, NFC e 3.999 de acordo com a tabela que eu tenho aqui.
Então, mas vamos lá,
pode corrigir.
O Edge 20, ele sai
R$3.999. O Edge 20 Pro,
ele sai R$4.999.
E o Edge 20 Lite,
R$2.999.
Então é isso que tá errado na planilha.
Tá invertido.
E o Edge 20 Lite tem uma tela de 7,7 polegadas. Ele vem com o MediaTek Dimensity 800U, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, sendo que ele pode ser expansível até 1 TB, com 3 câmeras traseiras, 108, 8 e 2 megapixels. Câmera frontal de 32, 5.000 mAh e custa R$2.999 no preço de lançamento. Cara, é óbvio que isso muda. Agora eu vou falar a verdade, Mauri! Pega o Motorola aí, passa pra mim o Motorola.
Tá aqui, ó. Esse daqui é o Pro, tá?
Cara, que aparelho lindo. Motorola, parabéns pelo acabamento, pela cor. Tá bonito, tá bacana, tá favorável. Tá legal. Olha que bonito. Tá bonito o produto. Mauri, me explica. Como é que você lança um produto chamado Motorola One, que não é mais parte do Google One? E como é que você me chama um produto de Motorola Edge que não tem a borda Edge?
Cara,
não tem a borda Edge! Chama de Moto X, Moto Z, Moto Y, Moto 90 graus, porque a borda é isso, né? É canto reto, como é que é? Canto duro, como é que chama?
Seco, né?
Canto vivo. Moto canto vivo. É isso. Moto chapado, que é chapadão.
Eu acho mais legal.
Eu gosto. Eu acho charmoso. Eu aprovo. Motorola, eu prefiro. Eu só acho uma nomenclatura errada.
É que eles quiseram mostrar que
entender, é o topo que é de linha, que é a continuidade.
É o topo de linha dos caras, pelo amor de Deus,
muda o nome! Ó,
queria falar do design do produto, cara, porque...
Tá de parabéns.
É muito bonito. Dá pra enxergar aqui a assinatura
da Motorola. Tem Edge na Motorola, Edge?
Não.
Não tem Edge no Motorola, Edge, Mauri?
Não tem.
Caramba, velho, como? Eu me sinto um idiota. Eu me sinto idiota fazendo... Gente, sério, vamos falar aqui. Fecha em mim, Mauri.
Gente, pessoal da Motorola, eu gosto muito de vocês. Thiago Mazzucchetti volta e meia grava aqui com a gente. Pelo amor de Deus, gente, eu sei que vocês têm um ótimo discurso de marketing por conta disso, mas eu me sinto um idiota falando com o público e chamando um celular de Motorola borda sem a borda.
Motorola borda. Isso
é... é isso! Não,
mas a traseira é Ed.
Tá, puta que pariu, moleque!
A traseira é Ed. Não, ela é curvadinha aqui, ela é curvadinha, é. Mas não pode chamar Ed, realmente.
Não pode chamar Ed, carai!
Não pode
chamar Ed!
Não pode.
Cara, esse produto... Eu vou te falar, esse produto é muito legal. Esse produto tá com uma configuração muito legal. Ele tem o Ready 4. O Ready 4 teve vários avanços. A gente, inclusive, ó... Recebemos o dockzinho da hora, firmeza pra testar. Vai ter vídeo aqui no canal, pro senhor Mauri tá preparando esse review aqui. Cara, o produto tá muito da hora, mas eu... Não consigo olhar pro produto e gostar porque ele não tem borda!
Aí você queria que tivesse.
O problema não é ele não ter borda. Porque eu prefiro sem. É. O problema é ele se chamar Motorola borda.
Motorola borda, é. Concordo. É difícil.
E eu, a partir de agora, vou oficialmente chamá-lo de Motorola borda 20
não,
Pro.
Não, borderless.
Não, é borda? Vou chamar de borda. Eu vou chamar de borda pra reforçar como o nome tá errado.
É o que você tá falando toda vez que você fala.
É o que eu tô falando! É o nariz de palhaço que eu uso! Eu fico puto, Mauri!
Não, é foda.
Você entende o que eu tô dizendo?
Entendo.
Você entende minha revolta?
Não precisava.
Porra, né? Não precisava, velho! Realmente. Eles têm nomes legais como a linha X. Eles têm nomes legais como a linha Hazard. Eles têm nomes legais como a linha Z. Ele tem vários nomes. Eles podiam inventar novos nomes legais.
Isso é verdade.
O diferencial do Ed é que ele tinha a borda!
E aí, falar, ó, esse daqui é a evolução. É o
que é evolução.
Vem substituir a linha Ed. Então esse é o nosso novo topo de linha.
É isso.
Podia ser o Motorola Top.
Motorola podia ser o Motorola X21.
Pode ser.
Podia ser.
Faz sentido. Aqui, cara, mas por que eu falei do design, né? Porque...
Fecha em você enquanto
eu consigo, eu consigo identificar, né, aqui no produto deles, o layout deles, né, pra mim é muito Motorola. Eu achei muito bacana eles conseguirem imprimir o que é a Motorola, né? A história da Motorola num produto novo ainda. Meu, com acabamento simples e extremamente funcional. Gosto muito, de verdade, Motorola. Espero que dê certo. Acho que os preços, eles estão um pouquinho fora. Apesar de não ser, por exemplo, no topo de linha...
Mas é preço de lançamento.
É preço de lançamento.
Eu acho que os produtos deles estão tão assertivos. Eu acho que o design tá com cara de... Eu vou te dizer que há tempos o design da Motorola não era tão assertivo. Eles têm melhorado muito nos últimos anos. Eu, que era um crítico do design da Motorola, tenho elogiado coletiva após coletiva.
Sim.
Eu tenho elogiado e reforço aqui meu elogio que o design está muito bonito. Mas eu não engulo o Motorola borda, Mauri!
Ó, e vou te falar uma coisa também que me passou a impressão com esse produto. Esse é o novo topo de linha, certo?
Sim.
É o Motorola borda, o Motorola Edge, que chegou aí pra substituir a geração anterior.
Motorola borda 20, Motorola borda 20 Pro, Motorola borda 20 Lite.
Cara, vamos lá. Primeiro, Lite. É muito estranho colocar o Lite no produto.
Por que 20?
Tem mais
Por
bateria.
Por que borda?
Mas beleza, mas tem um detalhe que me chama.
Vai ter Motorola borda 60? Vai ter Motorola borda 100? Não faz sentido. Como o nome do produto tem que fazer sentido na minha cabeça.
E não é nem não, 21 que é o
não
ano.
Não é nem
né?
21 que é o ano. Não é. E nem os 21 que é o século também. Podia ser, mas não é. Não faz sentido. Chama de Motorola borda 2000, pelo menos. Fica com cara de produto da Polishop. Eu não sei, Motorola!
Não, mas vamos lá. O que eu senti? Que é com esse produto. Eles não estão, de fato, me mostrando um topo de linha real oficial, tá?
É.
Por isso que me dá a sensação de que pode ser que venha coisa nova.
Eu acho que vai vir mais. Eu acho que vai vir um topo do topo.
Porque, cara, não tem um 888 aqui dentro.
Tem um 870, no máximo, que é... Mas eu vou te dizer...
Mas ele não tem, por exemplo, o sensor digital na tela, que é o tufo do mufuru.
É verdade.
É o leitor digital aqui na lateral.
Então, é por isso que o preço dele parece ser caro.
Entendeu? Então, em comparação com o Edge que veio ano passado...
Ele parece menor. topzera do
E que tinha tubo, borda.
Pá, e tinha borda, e tudo fazia
Por isso
sentido.
Que é, tudo fazia
tal.
Sentido. Ele é um produto que fazia sentido.
É isso aí.
E eu gosto muito do Ed. Eu gosto muito do Ed. Gosto muito do Ed. Gosto muito do Ed. Gosto tanto do Ed. Gosto tanto, mas gosto tanto do Ed. Tanto do Ed que eu tenho um e eu dei pra minha esposa.
É isso aí mesmo.
A minha esposa tá usando e tá mega feliz. E eu acho um baita, por todos que ela, minha esposa tá do meu lado com o aparelho, minha companheira, eu olho e falo, que celular bonito,
formoso.
Formoso, parabéns Motorola. Aí eu, aí me lançam um celular borda, sem borda, com 20 que não faz sentido. E eu acho que a questão do setup dos produtos faz muito sentido porque é o que as pessoas precisam, cara. Um Snapdragon 778G já vai atender a demanda de 98% das pessoas. 870, eu digo a mesma coisa. E é um aparelho 5G ainda. É um aparelho feito pra durar, tá bom, não tem dor de cabeça. Ainda mais 4.500 mAh de bateria. Tá bom. Eu acho que a MediaTek não vende seus próprios processadores tão bem, que é a questão do Lite aí. A gente já teve essa discussão, inclusive quando a gente gravou o Pixel Redondo com o pessoal da MediaTek.
E eles falaram, né? Tipo,
não é a nossa estratégia.
Nossa estratégia é vender pra empresas, não é pro consumidor.
Ok, quem sou eu pra discutir estratégia dos outros?
Sim.
Mas... quando chega pro consumidor, você chamar um produto de borda quando não tem borda de 20, quando não sei o que é 20. Porque se ele tivesse uma tela de 20 polegadas, eu ia entender. Não tem.
Sim.
Se fosse no ano 2020, eu ia entender. Se ele viesse com um carregador de 20
watts,
eu até aceitaria.
Mas vem de 30, tá? Só pra... é melhor.
Podia chamar de Motorola borda 30. Pelo menos eu aceitava o 30.
Mas olha, eles mantiveram a câmera de 28 megapixels.
Legal.
Entendeu?
Eu acho
que coloca eles num patamar e tudo mais.
Mas você entende, Mauri, que o produto é legal? Eu acho que essa questão do preço que te incomoda é uma questão, cara, de, tipo, 3 meses. O mercado tá adaptado e daqui a 3 meses, velho, ele vai estar em preço de varejo comendo solto e vai estar num preço mais competitivo.
E, cara, espero de verdade.
Honestamente, é o natural. É o natural que aconteça. Mas eu não consigo olhar pra nada disso sem ter que parar e racionalizar. Por conta do borda.
Então, mas pra mim, hoje, por exemplo, o Moto G100, ele vale mais a pena do que pegar um Edge. Porque, ele, por exemplo, o Edge Pro tem uma configuração muito próxima do Moto G100.
Muito.
Tanto, e até eu levei essa pergunta pra coletiva e trouxe, falei assim, o Moto G100 vai receber uma atualização com as novas funções de software do Red 4? Porque esse daqui funciona Red 4 sem fio e tal, tal. E aí a resposta foi... fique ligado nas nossas redes pra ter acesso às novidades. Não confirmaram, mas pra mim isso é uma confirmação do que, tipo,
é capaz.
Vai vir.
É bem capaz.
Vai vir,
é bem capaz.
Porque eles só não anunciaram pra não queimar um produto
mas,
novo.
Assim, amigos da Motorola, queridos amigos da Motorola, assim, de verdade, o produto tá bem legal. Mas, borda. Eu não engoli essa, professor Maurinho. Eu não vou engolir essa, professor Maurinho. Pode falar o que você quiser, é borda.
Cavalaria, eu quero saber o que vocês acharam desses anúncios na calada da noite, da Xiaomi abrindo loja, do celular borda sem borda. Manda aí os seus comentários pra gente.
Parabéns, Asus, parabéns, Xiaomi, parabéns todo mundo!
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.